O título da nossa pregação é: Falso Mestre, você sabe reconhecer um e como reage? Vamos ao 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 1 a 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, versículos de 1 a 11. O capítulo 11 se compõe de duas grandes partes em que Paulo fala do seu ministério. E ele faz um intervalo no meio de 3 ou 4 versículos, do versículo 12 ao 15, quando ele se concentra no ataque aos seus acusadores. Como vocês sabem, ele estava sendo duramente acusado por falsos mestres lá na igreja de Corinto. Então, são duas partes em que ele se defende, ele fala do seu ministério, e entra uma grande parte e outra, no meio do capítulo ele fala, então, de uma maneira dura contra os acusadores, que é o assunto da próxima pregação, se Deus quiser. Hoje nós vamos falar nessa primeira parte, em que ele fala de si, e depois nós falaremos da segunda parte. Pressionado por acusações injustas, ele volta a se defender, profundamente constrangido, deixando claro que está constrangido. É um jogo desigual entre ele e esses acusadores que não tem nenhuma autoridade apostólica, nem mesmo cristã de algum tipo, e ele já vai mostrar quem são esses homens lá na próxima pregação, no meio do capítulo 11, vocês vão ver a linguagem dele como vai mudar, vai ficar pesada, mas até aqui ele ainda está se moderando, ainda está bem moderado nas palavras, e ele diz: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque com zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para poder vos servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei, de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, qualquer leitor, mesmo desatento, observa a força com que Paulo fala aqui do seu ministério e o constrangimento que ele está passando, mas a absoluta necessidade de ele colocar as coisas em pratos limpos, esclarecer tudo e dizer quem é quem nisso. Dar-nos sabedoria para aproveitar as verdades aqui colocadas por Paulo dentro de um contexto histórico completamente diferente do nosso, mas que saibamos aproveitar a essência do que Paulo diz e coloca, a forma como ele age e reage, que nós saibamos aproveitar para a nossa vida cristã hoje, porque o Deus é o mesmo como tu és. Cristo, o noivo da igreja, é o mesmo. Satanás é o mesmo, embora esse não seja eterno, foi criado por ti, mas ele está aí, é um ser espiritual maligno que ainda hoje está nos perturbando, como perturbou Eva. Então, nos ajuda a entender o que é atual, atualíssimo, nessa história, nesse contexto, nesse trecho, para que possamos fazer disso armas para nos defender e para lutarmos na nossa batalha espiritual que enfrentamos dia a dia. Que não caiamos no erro de achar que é uma história ultrapassada e que poucos temos a aproveitar disto aqui, mas muito ao contrário, façamos disso o nosso alimento no dia a dia. Pode ser a história de Adão e Eva, pode ser a história de Paulo ou de qualquer um que está narrado nas Escrituras, porque ali está realmente o nosso alimento e a luz que devemos seguir. Obrigado pela tua orientação, a iluminação do teu Santo Espírito, que pedimos em nome de Cristo. Amém. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. É bom deixar claro que a palavra aqui, loucura, e o que ele quer dizer aqui, não é aquele que ele acha que está louco, ou mesmo reconhecendo, mesmo com certo exagero, que estão chamando ele de louco. Não, a palavra aqui é mais estupidez ou insensatez, que é o termo utilizado na versão, Nova Versão Internacional, NVI. Lá tem insensatez, que é melhor, mais adequada do que loucura. A ideia aqui é que ele está dizendo, eu devo estar sendo insensato em estar dizendo e já ter dito e ainda vou dizer muito mais de mim mesmo, do meu ministério. Isso não é normal, não é muito aconselhável, não é o que eu gostaria de fazer, mas paciência, vocês estão me obrigando a fazer isto, porque vocês estão aceitando muitas coisas que homens sem a menor qualificação estão fazendo no meio de vocês, estão falando de mim, então eu vou ter que falar. Se vocês vão me considerar mesmo insensato ou tolo, fiquem à vontade, mas eu vou ter que dizer. Ele então se vê obrigado a falar coisas positivas dele mesmo, ou melhor dizendo, do ministério dele. Se tinha coisa positiva pessoal dele, mas era em função sempre do ministério dele, não como um fim em si mesmo, falar dele próprio, mas como um meio de mostrar que o ministério dele era aprovado por Deus. Zelo por vós com zelo de Deus. Aqui é uma confissão de Paulo, diz, olha, eu tenho ciúme de vocês mesmo e é muito. Estou com ciúmes. Esses homens chegam aí, fazem o que querem, dizem o que querem de mim, e se apresentam como querem, e vocês vão na onda deles, como se diz, e eu estou muito enciumado disso aí tudo. Eu quero muito bem a vocês, eu iniciei a igreja na cidade de vocês, e eu estou muito, muito enciumado. Agora, saibam que não é um ciúme doentio, não é um ciúme infundado, não é um ciúme egoísta ou egocêntrico, para interesse próprio, porque eu quero ser o chefão entre vocês, e estou sendo, nesse meu alvo, eu estou sendo um pouco contraditado por alguns, e mal falado. Não é por isto, é zelo de Deus como? A frase em seguinte, a seguir explica, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Esse zelo foi colocado por Deus em meu coração para uma obra que é de Deus, não é minha não, é dele, é do interesse dele, e eu estive no meio de vocês porque ele mandou. Então é um zelo que vem de Deus, colocado por Deus, porque estou a serviço das coisas de Deus, e tratando do interesse do Filho de Deus, Cristo. E que interesses ele tem tratado aqui de Cristo? Só mesmo lidando com a noiva de Cristo, que é a igreja. E ele tem como objetivo apresentar essa noiva, que é a igreja, virgem, pura. Esse preparado aqui, visto que vos tenham preparado para vos apresentar, no original significa prometer em casamento. Interessante. Na NVI tem assim, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. A ideia aqui é muito bonita, é como se Paulo, ao iniciar a igreja, e ali se formando um núcleo, e ali estava a noiva de Cristo em termos locais, e ele de maneira muito paternal, o paternalista, porque ele havia, humanamente falando, gerado aquela igreja, criado aquela igreja do zero, então ele se sentia ali uma espécie de um pai, e a ideia é de um pai apresentando a sua filha ao noivo, e cuidando dela. Qual o pai que não quer cuidar da melhor maneira possível da sua filha, para apresentá-la da melhor maneira possível ao seu pretendente, a um noivo? Então a ideia aqui, Paulo até com muita ousadia até, mas ele se coloca quase como um pai, e dizendo, eu prometi ao Senhor Jesus Cristo apresentar esta igreja aqui, que ele me deu o privilégio de iniciar e de cuidar, pois eu quero apresentá-la de uma maneira muito bonita, pura, virgem, linda ao noivo. Eu preciso cumprir a minha responsabilidade, o que eu prometi a ele. E vocês então acham, vocês estão começando a entender o ciúme que eu estou aqui de vocês? Estão vendo o estrago que eu percebo que esses homens estão fazendo entre vocês? E querendo arruinar o meu ministério entre vocês, logo o meu, que comecei esse trabalho e que quero, tenho essa responsabilidade. Eu prometi a ele apresentar vocês de uma maneira pura, bela, diante dele. Ah, se todo pastor tivesse esse sentimento para com a sua própria igreja, mesmo não a tendo iniciado, mas essa vontade ardente no coração, este peso gostoso de dizer assim, eu preciso apresentar esta noivinha linda para o Senhor Jesus Cristo. Pode ser uma igreja de 10 membros ou uma mega igreja de 10 mil membros, mas eu preciso lutar, enquanto eu estiver na liderança desse trabalho e pastoreando esse rebanho, eu preciso apresentar essa noiva linda ao Senhor Jesus Cristo, e vou enfrentar qualquer um que venha se meter no meio do meu trabalho, estragando essa missão, ou o desempenho dessa minha responsabilidade diante de Cristo. Esse é um sentimento que todo pastor deveria buscar intensamente, e é o que estava no coração deste apóstolo. A figura de noiva é bem assentada nas Escrituras, a igreja como noiva de Cristo. Já vem do Velho Testamento Israel como esposa ou noiva de Jeová, e Jeová é um termo aplicado ao próprio Senhor Jesus Cristo, mas a ideia de noiva de Cristo, especificamente noiva de Jesus Cristo, é aplicada à igreja, já é um termo neotestamentário, e eu bem poderia ler, mas não vou fazê-lo, eu já fiz isso, acho que semana passada, e muitas vezes aqui, que fui ler Efésios 5, 22 a 33, quando fala, é um texto um pouco longo, mas João 3, 29, pelo menos, eu quero ler esta, que é João Batista, se sentia nessa posição, mais ou menos como Paulo, ele entendeu que o papel dele era do amigo do noivo, e Jesus era o noivo, obviamente, aqui em João 3, 29, quando ele disse, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, João Batista falando. Então já estou aqui apresentando a noiva ao Senhor Jesus Cristo, e Paulo fala de maneira belíssima em Efésios 5, a igreja como noiva do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou aprofundar nesta figura agora. As duas coisas que eu quero colocar aqui. Primeira, virgem pura. Em que sentido aqui? Como é que vamos aplicar isso? No sentido físico humano de uma moça virgem pura a ser apresentada ao seu noivo, sabemos bem. Mas aqui, a ideia é santificada, separada do mundo, aplicando na vida os princípios que o noivo dita, especialmente os ensinos que falam ao coração, falam da adoração única a Deus, e tudo que o noivo diz para a noiva que quer sim, e esta noiva ouve, entende e aceita, se dobra à vontade do seu noivo e vive desta forma e se resguardando, não apenas da contaminação do mundo, de desejos carnais aqui do mundo, envolvendo sexo, envolvendo bens, posses e seus desejos pessoais e tudo isto, mas especialmente envolvendo valores espirituais, porque é considerado adultério espiritual qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de reverência espiritual que não seja ao noivo, ao Senhor Jesus Cristo. Então, manter-se uma virgem pura é manter-se fiel aos princípios do Senhor Jesus Cristo, mas não só aos princípios, mas à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não de uma maneira teórica somente, mas além disso de uma maneira eminentemente prática. Segunda observação, a ênfase que Paulo deu quando ele disse a um só esposo. Em outra versão diz ao único marido. Interessante, ele quis enfatizar que era para ser um esposo só. A gente até pensa, nem precisava, nem tinha na época de Paulo uma ideia institucionalizada de uma mulher com vários homens ou vários maridos. Quem era assim era um adulto, uma prostituta, coisa assim. Mas será que precisava? Mas ele quis enfatizar, cuidado com a fidelidade a um marido, um esposo. E saibam que no original o nome esposo ou marido significa homem, homem. Claro, é aplicável ao noivo, aplicado ao marido, mas significa homem. Então qualquer outra doutrina que não a de Paulo, que era o evangelho puro, qualquer outro tipo de ensino levaria os irmãos para longe do noivo, do único noivo, aquele a quem eles devem absoluta e total fidelidade, compromisso. Não vão se dirigir para os braços de outros que querem arrastar vocês, querem tomar vocês dos braços do único noivo que vocês têm. Cuidado, e eu tenho esta responsabilidade de manter vocês nesse rumo, Paulo está dizendo aos coríntios, eu preciso manter vocês assim. A maneira belíssima de Paulo enxergar o próprio ministério dele, tudo olhando para o Senhor Jesus Cristo. Eu começo a igreja, eu tento manter a igreja, luto com a igreja e defendo a igreja, e tudo, mas na realidade o alvo principal, o que tem por trás disso tudo, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele olha para a igreja e, além de irmãos em Cristo, que certamente ele vê assim, mas além disso, ou por trás disso, ou mais importante do que isso, ele vê ali está a noiva, a noivinha de Cristo, pelo qual ele derramou o próprio sangue, e ele quer que eu cuide dela. Eu, um pecador, fraco, falho, mas é isso que ele quer de mim, é o peso que ele colocou sobre mim, cuidar da noivinha querida dele, e eu vou fazer isso a ferro e fogo. Ah, vou. Essa é a atitude de Paulo. Meu irmão, é válido que você tenha prazer no seu serviço, das coisas de Deus, se goste de fazer, que você se sinta bem no seu trabalho, que você se sinta reconhecido pelos outros, tudo isso é muito válido, que você tenha interesse no seu trabalho, muita seriedade no seu trabalho cristão, mas tudo isso tem de ser secundário. Não olhe para o seu trabalho em si, o seu trabalho não é um fim em si mesmo. Eu estou aqui para trabalhar para Deus, e trabalho, e no seu trabalho você se concentra tanto nele, que você deixa em segundo plano o grande objetivo, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se não for assim, infelizmente, o seu trabalho vai se tornar um serviço religioso no mau sentido da palavra, frio e sem grande valor para Deus, mecânico, muito bem feito, como eu disse, com muito zelo até, com muito esforço, muita seriedade, mas infelizmente perdeu de vista, e o brilho desse trabalho vai desaparecer aos olhos de Deus. Não, o que eu quero com esse meu trabalho? Não interessa o trabalho que você faz, mas o que eu quero? Eu quero glorificar Cristo nesse meu trabalho, na forma que eu sirvo, na maneira como eu sirvo. Se de alguma maneira isso não contribuir para a glória de Cristo, de alguma forma, para a alegria lá dentro do coraçãozão dele, se não for assim, não me interessa. Não quero servir. Vou atrás de outro serviço para ele, porque se não me der esta sensação de que eu estou agradando diretamente a ele, estou cuidando de algo que ele me entregou para cuidar, pode ser limpar a igreja, mas é algo que ele me entregou para cuidar, e ele está de olho no que eu estou fazendo, não com um rigor de um amo, de escravo, de um dono cruel, não, mas porque tem a ver com a igreja dele, com a noiva querida dele. Veja o seu trabalho desta forma: em que você contribui para a beleza da noiva dele. Voltando, Paulo começa agora a aumentar a intensidade nas palavras, vocês vão ver. Seu tom fica mais duro, parece que a sua sinceridade ficou mais aguda, e ele revela o medo de algo terrível acontecer entre eles. Receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza deviras a Cristo. Eu não sei, mas eu imagino que deve ter sido um choque para muitos da igreja lerem esta parte aqui, e Paulo está nos comparando, ou comparando a nossa situação, o nosso perigo, com o perigo que Eva correu. Eu nem tinha notado que a nossa situação era tão grave. Tudo bem, temos uns homens aí que são meio esquisitos, mas são simpáticos, falam bem, têm uma retórica espetacular, e de alguma maneira estão questionando o ministério de Paulo e tal. Eu até já tinha desconfiado de alguma coisa, talvez tem que ser um pouco mais exigente com essas pessoas que estão aí e tal, mas Paulo agora, como se diria no dia de hoje, pegou pesado, e está com medo de que nós entremos no erro de Eva lá, quando a raça humana inteira caiu diante de Deus e passou a ser pecadora. Quer dizer que o mesmo diabo que estava lá tentando Eva, será que o mesmo? Eu não sabia, eu não tinha pensado que a nossa situação era tão perigosa, e que o nosso risco era tão alto. Pois é, pois pense mais, meu irmãozinho, em quantas coisas o crente cai, porque diz assim: eu não tinha pensado, eu não percebi, eu não me dei conta. Pois é, espero que você encontre um Paulo pela frente para dizer assim: ei, rapaz, acorda, olha aí o que Eva passou, você vai passar também? Você vai ser vítima do mesmo agressor que derrubou Adão e Eva? Pela primeira vez, até onde eu percebo, Paulo liga os seus opositores ao diabo, de uma maneira mais direta, como eu disse, ele está aumentando o tom, a indignação dele começa a ficar mais forte. Eu acho que eu diria, ele está ficando mais zangado, eu acho que eu usaria esse termo sem problema. Vocês estão correndo um risco triplo: primeiro, ser enganados pela astúcia diabólica, a mesma astúcia que enganou Eva; segundo, terem a mente corrompida, que no original significa estragada. Interessante, ele não falou do estrago do espírito, que vocês tenham o espírito estragado, ou a alma corrompida, mas é claro que o ideal do diabo era corromper, sim, espiritualmente aquela igreja, a alma daquela igreja mesmo, mas o espírito humano é alcançado pela mente, A mente é a ponte, é o canal onde se chega ao espírito humano. Mente saudável leva a um espírito saudável. Mente corrompida leva a um espírito corrompido. Meu irmão, minha irmã, cuidado com a sua mente. E não vá permitir que o mesmo diabo, com as suas sutilezas, lhe induza a pensar numa certa dicotomia, numa espécie de uma separação entre sua mente e seu espírito. Você acha que pode manter o seu espírito mais ou menos até limpo diante de Deus? E a sua mente pode dar uma sujadazinha de vez em quando, que não tem muito problema não. Afinal de contas, nós estamos muito expostos ao mundo, às coisas perversas e tortas e etc. Não é assim. Não é assim. Mente sã vai levar a um espírito são, sadio. Não pense que há uma forma de você contaminar ou se descuidar da sua mente e ao mesmo tempo cuidar do seu espírito. Não dá. No momento em que você descuida da sua mente, você está descuidando do seu espírito. Que você coloca a sua mente em risco, você coloca a sua alma em risco, o seu estado espiritual em risco. E como é que as coisas chegam à sua mente? Pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentidos. São as coisas ao nosso redor que alimentam a sua mente. Então, muito cuidado com o que você está alimentando a sua mente, que vai bater direto no Espírito Santo. Paulo não falou aqui em alma nem espírito, falou em mente. E a palavra lá foi olhar, é mente mesmo. Cuidado, se o diabo for causar o pior prejuízo possível à sua alma, ele vai através da sua mente, seus dois olhinhos, seus ouvidinhos, ele vai por aí e vai derrubar lá na frente. Terceiro risco que eles estavam correndo: se apartarem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Bonita a ideia de simplicidade. O evangelho é algo simples. Nosso compromisso a Cristo é simples. Não precisa de grandes filosofias, de retóricas complexas, de palavreado floreado, como era muito o caso na época. Eu vou já comentar um pouco mais sobre essa questão da retórica, e da ideia de apresentar grandes discursos recheados de citações de filósofos, de pensadores, de todo jeito, e mostrar erudição. E muitos corromperam a sua comunhão com Cristo porque foram sofisticar, sair da simplicidade do evangelho. Eu me arrepio quando eu ouço pastores moderninhos, e como tem. Precisamos repensar o evangelho. Homem, não repense não. Não vai sair coisa boa disso. E não sai mesmo não. Temos que reaver certos valores, certas maneiras. Ficou muito para trás o que está ensinado no evangelho. Outra cultura, outra língua, outra maneira de pensar a vida. Nós temos que, de alguma forma, saber mesclar, adaptar os ensinos muito bons, mas muito antigos, muito fora do alcance do raciocínio hoje, da mente moderna, ficou muito, muito defasado. Vamos dar uma ajeitada aqui. Desastre à vista, não tenha dúvida, basta estudar um pouco das heresias. Então, cuidado para vocês não se apartarem da simplicidade devida a Cristo. Você é de Cristo, você morreu para o mundo, você se entregou a Cristo, você arrependeu de seus pecados e procura cultivar com Ele todo dia, intimidade com Ele, confessa os seus pecados que ainda comete, sabendo que já estão perdoados em Cristo. É isso aí. E você, quando morrer, sabe que vai para o céu e que Ele vai voltar para reinar aqui. É isso aí. Pois fique nisso. Não saia daí, se agarre nesta simplicidade devida a Cristo. Se alguém pensava Ah, seu apóstolo, mas não, nós não temos muita culpa não. Não vem nos acusar muito, porque olha, nós estávamos aqui e esses homens chegaram e nós não convidamos. Coitada, a Eva estava lá e chegou a serpente, o diabo na forma de uma serpente, e tentou, e Eva caiu. Nós estamos aqui no nosso meio, se meteram entre nós, nós os chamamos, não os chamamos, e sabe como é, são inteligentes demais, são muito bons de palavra mesmo, de lábio. Então aí, se alguém pensava assim, esse argumento é derrubado no versículo 4, se na verdade, aí ele começa a ficar mais duro, como eu já falei. Três características perigosas daqueles falsos mestres, em que e os irmãos estavam facilitando, abrindo a guarda. Não venho dizer que não são culpados, que não têm responsabilidade sobre isso, não. Sabe por quê? Porque três coisas de saída eu vou logo dizer para vocês. Eles estão pregando um outro Jesus. Esse outro Jesus não é outra pessoa, não é outro homem com outro nome, com outra coisa. Não, não, era o mesmo Jesus, claro. Jesus Cristo, nascido de Maria, claro. Ele estava pregando Jesus Cristo, sim. Mas ensinando coisas de Jesus Cristo inverídicas. O perigo era aí. Se ele dissesse, olha, o Salvador não é Jesus, não. O Salvador é Augustus. Pronto, chama-se Augustus. É que em nosso meio era mais fácil, era mais grosseiro. Mas um outro Jesus era Jesus, mas com outra roupagem e com outros ensinos sobre ele. Eles têm um espírito diferente do Espírito Santo que vocês receberam. Eles apresentam um outro evangelho. Então veja as palavras, outro, diferente, outro, tudo diferente. E sem arrudeios, Paulo responsabiliza os coríntios duramente por duas coisas. Primeira, não apenas tolerar, mas receber bem esses malfeitores. A esses vocês recebem. Com outro Jesus, com outro evangelho, que tem um espírito diferente daquele espírito que vocês receberam, a esse você recebe. Segunda acusação de Paulo, a incoerência de abraçar um evangelho diferente do que eles haviam abraçado ontem. Antes, vocês abraçaram o meu evangelho, que eu preguei entre vocês. Vocês não abraçaram, não se converteram, não confessaram seus pecados, e agora chegam uns bonitinhos aí, e vocês vão na onda e dão ouvidos a eles. Vocês acham que serão isentos, estarão livres diante de Deus de qualquer responsabilidade? Não, vocês não estarão livres de darem ouvidos a pessoas que visivelmente têm um espírito diferente do Espírito Santo que habita em vocês agora, como já ensinei a vocês. Vocês estão vendo que é um espírito diferente, com uma pregação diferente, com um ensino diferente. Então vejam, irmãos, a responsabilidade da igreja em resistir firmemente a quem ensina doutrinas erradas. E aí veio o título da pregação: falso mestre, você sabe reconhecer um e como age? Aí, o título está explicado. Porque na realidade, para a igreja resistir, tem que identificar um falso mestre. E para identificar, tem que conhecer a doutrina correta, claro. Agora eu quero transportar um pouquinho essa responsabilidade, em vez de coletiva, que também estou colocando sobre o peso da igreja, sobre os ombros da igreja, esse peso coletivo de ela como igreja, noiva de Cristo, reconhecer um falso noivo, um evangelho diferente. Quero colocar na vida pessoal de vocês, de cada um de vocês, afinal a igreja é feita de cada um de vocês. Quando eu digo a igreja, não são as cadeiras, são vocês, individualmente. Então, não seja ingênuo. Ah, mas eu acho que essa possibilidade de chegar alguém aqui, um falso mestre, ocupar o púlpito aí do pastor Mauro, não, ele não vai nem convidar para alguém vir aqui, então essa chance é muito pequena. Não vou entrar nem por aí. A parte deste púlpito, o que você tem feito com o seu iPad, seu iPhone, sua televisão, os livros? Nós temos centenas de pregações nas pontas dos nossos dedos. Você pode ouvir qualquer tipo de pregador hoje que você deseja, em qualquer língua que você pensa no mundo, qualquer um. Mensagens curtas, mensagens longas, de pastores mais velhos, pastores novos, pastoras, que eu boto entre aspas, que não são Então, a responsabilidade que você tem, meu irmão, minha irmã, de identificar falsos mestres, que tem aos milhares e acessíveis à sua mente, seus dois olhinhos, seus ouvidos, quando você coloca um clipe, quando coloca um vídeo, ou quando vê na televisão, ou compra um livro. Então, séculos atrás, não tinha nem imprensa. Nem imprensa tinha, é tudo copiado. Aí veio Gutenberg, século XVI e tal, e a imprensa. Já houve muito mais, aumentou o perigo dos crentes se exporem a falsos mestres. Pela escrita, que começou a se multiplicar muito. Foi um dos grandes instrumentos da reforma, foi exatamente a imprensa recém-inventada por Gutenberg. Aí, séculos depois, veio o rádio. Aí depois veio a televisão. E cada vez mais em que o progresso chega e que nós nos beneficiamos com isto, certamente, mas ao mesmo tempo, na mesma intensidade, o perigo a que nós nos expomos aumenta. E a responsabilidade vai aumentando junto. Aí quando chegou agora a internet, multiplicou exponencialmente a possibilidade de nós estarmos expostos a todo e qualquer tipo de doutrina, de heresia, de tudo o que presta e o que não presta. Então, a sua responsabilidade pessoal, meu irmão, minha irmã, aumenta diante de Deus. Ficou mais fácil, sim, você ouvir, amanhã de manhã você vai ouvir o que um pastor dos Estados Unidos pregou ontem, já está na internet, se é que não já está passando, é ao vivo. Então, é ilimitado, mas perceba, não seja ingênuo, perceba que juntamente com essas benesses, com esses benefícios, vêm os perigos. E, repito, você será responsabilizado pelo que expôs a sua mente para pessoas não autorizadas que estão pregando um outro Jesus, um outro evangelho, que tem um outro Espírito, que não é o Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Pelo que eles estão ensinando. Então eu gostaria de colocar sobre os seus ombros, individualmente, e obviamente sobre o meu, individualmente, como é que nós vamos proceder ao nos expormos e ao percebermos. E quando você percebe, o que faz? Note que Jesus disse que o homem que está dado a entender muito, vai ser cobrado muito mais a ele do que a um outro que entende pouco. Cuidado. Então, pior do que você não perceber um erro, sabe o que é? Ou alguém que está ensinando errado, é você perceber, sim, sua consciência acusa e você diz, mas ele fala tão bem. Mas ele diz coisas boas também. Tá bom. Então me traga uma garrafa de Coca-Cola. Eu vou colocar duas gotas de veneno, vou balançar e vou lhe dar de volta. Tem tanta Coca-Cola aí saudável aí dentro, tantos mililitros de Coca-Cola aí dentro saudável, duas gotinhas só de veneno. Vá lá, tome. Eu não sou louco, e é louco de expor sua alma a duas gotas de veneno, a duas frases venenosas no meio de uma pregação genial, belíssima, que você chora, linda. Mas duas frases de veneno dentro, você é louco de tomar? O que está acontecendo? Que incoerência é essa? Que ingenuidade é essa? Então você acha que é apenas uma pobrezinha de uma vítima na mão desse lobo vestido de cordeiro? Não está tão vestido mais, não. Na hora que você percebe só a pontinha das garras dele, se tem um lobo aí, pelo menos tem todo jeito. Então não é mais um lobo bem vestidinho de cordeiro, não. Você já está fortemente desconfiado, mas não toma providências. Eu fico muito preocupado quando eu converso com irmãos que dizem, eu gosto de ver o fulano. Minha irmã, por favor. Ou meu irmão, pastor, porque ele fala tão bem. Eu não sei se a ideia de lá é quebrar a televisão da irmã, ou fazer assim na cabecinha dela, ou no coração. Eu não sei o que fazer. Porque dá uma pena e dá uma indignação ao mesmo tempo, porque é prejuízo na certa. Não dê o luxo dos seus olhos, da sua mente, dos seus ouvidos, do seu espírito, não dê alguém que você tenha a mais leve desconfiança que se trata de um falso mestre. Muito bem. Daqui em diante, a temperatura da indignação de Paulo aumenta ainda mais e começa a ferver. A linguagem fica mais explícita e pesada aqui. Porque suponho, estou no versículo 5, que supõe em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Aqui tem uma coisa interessantíssima. Eu gosto de ir nessas pregações expositivas, especialmente às da noite, de ir quase em cada palavra. E dessa vez quase que eu me traí a mim próprio. Tais apóstolos, é um pronome aqui, então deve ser, eu não tenho sido inferior a esses apóstolos. Ora, o que eu ia perder? Fui examinar no grego a palavrinha tais. Ah, mas que coisa. É o seguinte, a palavra lian, no grego, significa excessivamente, além dos limites. A palavra hiper, todos nós sabemos, significa acima de, mais ainda além de. Pois Paulo juntou as duas palavras e colocou hiperlian. Ao ponto de achar alguns eruditos que essa palavra é raríssima. Ela é tão exagerada, essa palavra, tão exagerada. É super, ultra, mega, é muito exagerado, que alguns achavam que essa palavra nem existia no grego da época. Ela é raríssima e Paulo inventou. Ele juntou as duas. Outros, não, ela existia sim. Estão lá discutindo até hoje, pode ficar lá com a discussão deles. Mas é interessantíssimo o fato, isso não se discute, de que Paulo aqui usou ironia pesada. Sabe o que ele quer dizer? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses super, ultra, mega apóstolos. Ele está chamando os acusadores dele, que ele acabou de comparar com o diabo que tentou Eva. Super, ultra, mega. São duas palavras que já mostram o excesso. Ele juntou as duas. E os nossos tradutores colocam nisso tudo a palavrinha tais. Agora, os tradutores da NVI, no caso, deram um show, botaram super apóstolos, perfeito. Não sou inferior a esses super apóstolos, isso é o que quer dizer. Então veja que a gente ia perder por causa desta palavrinha aí. Uma ironia muito grande, e ele volta a usar a ironia aqui, parece que quanto mais zangado ele ficava, indignado, mais ironia ele usava. Era um recurso na época muito, não sei, mas comum. Jesus usou de ironia, e sem conseguir esconder certa amargura e mesmo mágoa aqui, eu acho, Paulo cita três pontos em que provavelmente ele estava sendo acusado de ser inferior aos super, ultra, mega apóstolos, que não são nem super, nem ultra, nem mega, nem são apóstolos, não são cor nenhum, são os farsantes. Mas ele quis chocar e com certeza chocou, e as ondas desse choque continuam até hoje. Nós estamos vendo aqui como ele entrou forte. Versículo 6. Falto no falhar. Reconheço que sou falto no falhar, mas não sou no conhecimento. Parece que a acusação aqui é que Paulo não era formado em retórica. Ele não tinha o uso da retórica de uma maneira poderosa, de uma maneira formal, de uma maneira como na época se era considerado um grande orador ou alguém muito capaz, se tinha uma retórica forte, tinha um jeito lá de reconhecerem realmente um grande orador. Então ele diz, não, isso eu não tenho, realmente não tenho. Então a ideia aqui não é que Paulo reconhece de que não sabia falar, falava tudo errado, tropeçava em tudo, era um péssimo orador, não, mas ele não tinha aquela retórica que eles certamente tinham, ou arrogavam ter. Mas Paulo tinha conhecimento. Eu já quero ir para o rumo do encerramento, não vou trabalhar muito na ideia de conhecimento, mas é fantástico essa ideia de conhecimento. Então, das coisas que eu ensino, eu conheço. O Evangelho, eu conheço. Jesus Cristo, eu conheço. Pessoalmente, eu vi. Ele apareceu para mim. Então, esse eu conheço. E eu já demonstrei para vocês de várias maneiras que eu tenho conhecimento legítimo das coisas que eu estou falando. Não tenho retórica deles, mas eu tenho conhecimento para poder me arrogar o que eu estou me arrogando. Nos versículos 7 a 9, quando ele diz, Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de haver humildemente, viver humildemente para que vós fosse exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Quer dizer, criticaram Paulo por isso. Era. Despojei outras igrejas recebendo salário para poder vos servir, e estando entre vós, ao passar privação, necessidade, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Estava faltando já. Supriram alguma coisa. E em tudo me guardarei, me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Aqui é mais ou menos o seguinte: o próprio Paulo já havia dito em 1 Coríntios que era lícito o pregador do Evangelho viver do Evangelho. Só que ele mesmo abriu mão desse direito lá em Corinto. E isso deu motivo, tudo indica, há várias acusações. Ele desvalorizou o próprio ensino ao não cobrar, porque também era comum na época um grande retórico, um grande orador, cobrar pelas palestras. E quanto mais famoso, aliás, ainda hoje, de certa forma, é assim: quanto mais famoso e quanto mais currículo a pessoa tinha, quanto melhor se expressava, mais caro cobrava. Era uma maneira de valorizar o próprio produto, que era a sua retórica, o seu discurso, o que ele tinha a transmitir. Paulo, zero. Passa necessidade entre vocês aí, não quer nada, não cobra nada, porque ele reconhece que o que ele tem não vale. É óbvio, não vale nada. Mas ele estaria cobrando. Ele diz que quem prega o Evangelho vive do Evangelho. Ele não aceita um real entre vocês, um centavo entre vocês. É. Então ele não prega o Evangelho. Estão vendo as armas que os inimigos usaram aqui? Esse Paulo é incoerente, que diz uma coisa e faz outra. Diz que é lícito viver do Evangelho e ele mesmo não vive. E fica ainda se gabando de que não, eu não vivi do Evangelho, mas quem prega que viva, eu não vivo. Então você não prega o Evangelho, você não é um pregador do Evangelho. Seja como for, estavam acusando duramente Paulo, porque passou grandes necessidades. Nós sabemos que lá em Corinto, na primeira vez que ele esteve lá, ele foi obrigado a trabalhar construindo o quê? Lembram? Fabricando tendas. Agora, vocês pensam que ele tinha uma indústria de tendas, com milhares de empregados? Aqui devia ser uma coisinha que entrava, um êxtase muito, muito mirrado, muito contadinho para o básico dele. Não era de lá, não era conhecido lá, mas ele começou para poder ter o mínimo, que faltou o mínimo. Aí os irmãos, vieram os irmãos da Macedônia, lá de perto, pobres, como nós já sabemos do capítulo 8 e 9, e mandaram para ele o que faltava, o mínimo, gente. E eles, firme, não queria receber. Mas como é que ele recebe dos irmãos da Macedônia e não recebe de vocês? É porque ele não ama vocês, é desprezo, está esnobando vocês. Tudo isso rodou lá, ou uma mistura dessas coisas. Parece que a filosofia de Paulo era aceitar ofertas de igrejas onde ele não estava naquele momento exercendo o seu ministério, mas aonde ele estava, ali naquele lugar físico, ele não aceitava. Pelo menos em Corinto, aí não é talvez, com certeza foi assim que ele agiu. Ele não quis, mas recebeu de fora, porque mostrava que era extremamente voluntário dos outros e estavam dando porque queriam, e Paulo não estava ali entre eles fisicamente, mais ou menos assim. Então, no versículo 10 e 11, já encerrando: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. É uma maneira um pouquinho difícil de ele colocar aqui, mas basicamente ele diz de uma maneira curta e grossa: eu estou dizendo a verdade. Tudo isso aqui é verdadeiro, é o meu coração aberto diante de vocês. E não me será tirada esta glória aqui nesta região da Caia. Que glória? Muito provavelmente é esta de ter trabalhado entre os irmãos de uma maneira gratuita. E por que razão? Porque não vos amo, Deus o sabe. Então, como eu já coloquei, deram um jeito de dizer que ele não amava os irmãos, talvez comparando com os outros irmãos de onde ele recebeu dinheiro. Esse sim, ele mostra consideração. Agora, no meio de vocês, ele não quer estar esnobando vocês, e ele não ama vocês. Mas ele deixa com Deus, Deus o sabe. Ele nem argumentou mais. Eu quero encerrar com um pensamento. Eu comentei sobre o aspecto coletivo da igreja ser noiva de Cristo, mas a igreja é composta por salvos. Então a alma do crente é comprometida a um só esposo, e você está sendo preparado para ser apresentado a este esposo. Ótimo. Só que, meu irmão, minha irmã, há outros olhos, olhos de outros pretendentes sobre você. Sua alma atrai outros pretendentes. Sua alma foi arrancada de um império, o império das trevas, que não se conforma em ter perdido e quer sua alma de volta. E tudo vai fazer para lhe seduzir, para você adulterar. Candidatos malignos que querem lhe arrastar para o altar do inferno, para onde eles vão, o lago de fogo. Mantenha a sua alma virgem, pura, ao homem que morreu por você, para que sua pessoa se tornasse digna de ser noiva dele. Um homem que também é Deus. Você está comprometido, sua alma está comprometida. Não se deixe desviar. Muitas tentações virão. E a próxima pregação você vai ver de ministro de Satanás se transformando em anjos de luz, homens belíssimos, usando a metáfora. Pretendentes muito mais atraentes do que um Jesus preso numa cruz. Mesmo que você reconheça que ele ressuscitou e voltou para o céu, mas ele é muito remoto. E os seus sofrimentos são muito grandes. E ele não enxerga como diz que enxerga, pelo menos os seus. E ele não está com você. E virão mil argumentos para roubarem a sua alma. Seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. E você, amigo ou amiga, que não é de Cristo ainda, corra para os braços dele. Como uma mocinha arrastada por um estuprador violento. Se agarra a uma mão forte e amiga que oferece ajuda, segure nas mãos de Cristo, se agarre nele, porque estão e vão continuar estuprando a sua alma, dia após dia. E você vai terminar no inferno, sem ter sido salvo por aquele que diz: venha, eu lhe limparei dos seus pecados e farei você uma virgem para mim, uma noiva muitíssimo querida, desejada, respeitada, amada e protegida. Esse é o noivo que a sua alma precisa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo haja poderosamente em cada coração aqui, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso noivo tão maravilhoso, e ao qual gostaríamos tanto de permanecer fiéis, é que te pedimos e agradecemos. Amém.